Então, este tema que acabamos de escutar chama-se Fui Escrever, é um tema tradicional. Esta é a visão muito peculiar, muito singular dos Lavoisier, o grande destaque da edição de hoje do Português Suave. E para o efeito, nada melhor do que ter os próprios, por cá, a Patrícia e o Roberto, Patrícia Relvas e o Roberto Afonso, são eles quem formam os Lavoisier, um projeto já com alguns aninhos, já mais de uma década de trabalho consolidado, já muita coisa editada. Eles que foram também citados pelo Jorge Queijo na conversa em emergência da passada semana. E até podemos começar por aí. Depois iremos falar deste disco e também um pouco do vosso percurso, mas registo algumas palavras que o Jorge disse. Eu creio que ele não vos conhece pessoalmente, conhece a vossa música. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas independentemente disso, ele disse que gosta dos Lavoisier porque gosta da música e é um projeto, uma dupla, neste caso, que foge das normas. Eles usam a mesma expressão, fazem aquilo que querem e acreditam. É um bom retrato daquilo que são os Lavoisier.
Sim,
Olá, antes
olá,
de mais.
também obrigada pelo convite. Sim, nós por acaso pronto, fomos identificados e acabámos por ver também depois o vídeo e ficámos muito contentes, principalmente com essas palavras, porque sim, acho que nos identificamos com isso e realmente, bom, eu acho que as pessoas tentam fazer o que querem, o que podem, mas
Sim,
isso
embora às vezes
às
a
vezes
atualidade não.
não permita, mas sim, acho que Lavoisier começa também de uma maneira muito independente e continua a sê-lo nesse sentido, não é? Também nunca fizemos parte de grandes labels ou editoras, que têm coisas boas e coisas más, não é? Mas o facto de podermos ser livres e independentes no sentido de fazermos o que nos apetece, esta questão de ser independente é importante para nós também, sim.
Mostra sempre alguma coragem, não é? Algum desassombro na forma como se cria a música sem estar preocupado,
Sim.
com a. Ou melhor, pode estar preocupado, pode não ser a principal preocupação, são coisas diferentes.
Pois, exato. Não, existe uma responsabilidade para com a arte que gostamos muito de a ter e de a pensar, e isso depois traduz-se no nosso trabalho de uma forma, digamos, independente, não é? Acreditamos que aquilo que estamos a fazer, antes de mais, que nos identifique como artistas, como músicos. E depois que nos coloque também no mundo em relação a esse discurso artístico e que gostamos muito de privilegiar também, não é? Mais do que tudo, talvez. Daí, tipo, se calhar fazemos o que queremos, é um facto, mas gostamos de o fazer também de uma maneira responsável artisticamente.
E a verdade é que tenho feito desde 2012. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas vamos fazer também aqui uma rápida revisão da vossa produção discográfica. O primeiro álbum saiu em 2012, homónimo. Depois, em 2014, tiveram uma nova edição, De Hoje Para Mim Num Fardo de Alecrim Durme Senhora de Almortão. Depois tem também aquele projeto, o 675, 675. Editam em 2017 É Teu. Depois também tem um trabalho muito peculiar, de 2019, muito envolvido com a poesia de Miguel Torga, chama-se Viagem a um Reino Maravilhoso. Aí, edição 2012, e este ano tem então este primeiro volume das Polifonias Singulares. Aqui já dá para perceber também um pouco o vosso trajeto e a vossa ligação. Aliás, este trabalho, o Polifonias Singulares, que tem uma ligação muito íntima à música de tradição, mas de facto podemos dizer que isso já vem desde o início, não é? Pegando na vossa primeira obra, vocês já aí vão trabalhando alguma da tradição musical.
Sim, na verdade, Lavoisier surge então, já não sei há quantos anos, 10, 12 anos atrás em Berlim, ou mais, já não sei. E pronto, e foi aí que nós os dois começámos realmente a ter uma data de questões, não é? Que música fazer, o porquê. Cantávamos muito em inglês também, e andávamos à procura do que é que haveríamos de fazer. Sabíamos que queríamos fazer música, mas em termos de caminho e o que queríamos abraçar ou desenvolver, estávamos um pouco perdidos, mas foi realmente em Berlim que começámos a ter acesso e mais curiosidade à volta da música tradicional portuguesa, popular portuguesa, e que depois, pronto, tivemos a feliz coincidência de encontrar o trabalho do Jacomet e do Fernando Lopes Graça, do Povo que Canta, E pronto, e a partir daí foi uma coisa pronto, que não parou, não é? Mas tem um foco nesse trabalho que gravámos depois com o José Fortes, quando voltámos para Portugal, que foi o projeto 675, que nós decidimos então reunir estas canções todas que já tínhamos desenvolvido em Berlim, e depois quando surgiu a oportunidade de gravar com o José Fortes, pronto, foi assim o início dessa, em termos de pronto, de discos, não é? Tipo de gravação.
Sim, foi muito importante o contacto com a música tradicional, porque, falando outra vez de identidade, acho que estávamos meio perdidos no sentido do que é isto de ser músico, o que é isto de ser músico português, mas de facto em Berlim havia essa liberdade de também podermos fazer o que quiséssemos, não é? Que não havia um olhar julgador ou não havia, sei lá, expectativas, não havia nada. Tu tocavas e as pessoas limitavam-se a ouvir. Mas que é um público atento e é um público generoso, o público alemão e especialmente o de Berlim. E então achámos que havia espaço para explorar e continuar esta premissa de ser músico, mas o que é que era isto de ser músico português? E então, quando realmente encontramos esse trabalho, especialmente do Jacomet e muito também de trabalho até teórico do Lopes Graça, que escreveu muito acerca da questão da música tradicional e tentou trazê-la para o campo erudito. A par de outros compositores que o faziam na altura também, e para nós foi, pronto, abriu muitas, muitas portas.
Achei curioso, falaste desse distanciamento, estando vocês em Berlim, e mais longe dessa eventual, não direi censura, mas um olhar mais crítico, uma vez que vocês, ao estar a pegar na música tradicional, isso por vezes gera anticorpos, e se calhar isso também foi importante, vocês estando mais longe, enfim, ficar um bocado mais, entre aspas, protegidos também dessa crítica. Até
Sem
porque.
dúvida, acho que comentamos muitas vezes que se calhar se não tivéssemos estado em Berlim, tínhamos seguido outro caminho, provavelmente, ou não tínhamos. Essa distância foi importante, porque na verdade, depois, quando voltámos de Berlim e tentámos apresentar o trabalho que já tínhamos feito, sentimos que não foi muito bem aceito, porque na altura a abordagem à música tradicional ainda não era uma coisa muito bem vista como é hoje, ainda se estava longe as rádios e pronto, esse meio mais. Se
Sim.
calhar algumas rádios mais mainstream, não mainstream, mas pronto, mas havia uma certa
Era,
distância
sim.
ainda,
Ou
certa
seja,
estranheza, não é?
sim, nós experimentámos em Berlim uma espécie até de. Para eles não era nostálgico falar da música tradicional, às vezes até entrávamos em discussões de pá, mas vocês aquilo que estão a fazer, ou seja, estamos a falar de um país, não é? Que depois de uma Segunda Guerra Mundial e mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, toda a sua cultura tradicional foi completamente apagada, foi completamente posta de parte. E nós, ao fazer da nossa, aquilo gerava uma discussão muito bonita e muito importante também
Sim,
falar destas coisas,
futuro, né?
frutífera,
Sim.
sim, muito próspera. E de repente, quando chegamos a Portugal e queremos, sei lá, partilhar essa mesma discussão, falar de coisas, o que é isto da música tradicional, como é que nós podemos nos reinventar. A ir ao passado e a explorar esta questão das nossas raízes e não encontramos essa vibração. Pelo contrário, encontramos que até, não diria vergonha, mas um certo desconforto a falar de algumas coisas, porque.
Sim, primeiro, porque era um caminho também estranho, porque nós, como é óbvio, tocávamos com uma guitarra elétrica e com as nossas influências, e também não somos puristas nesse sentido,
Exato.
sempre nos. Ou seja, para nós sempre fez muito sentido a questão da mutação, não é? A cultura existe porque está em constante mutação e a tradição não é uma coisa intocável, não é uma coisa que está. Mas na verdade, esse discurso não era.
Não era partilhado,
Ainda
ou
não.
sequer existia, vá, não, nós estávamos a
Existia,
falar
existia,
disto.
mas eu acho que não era
Sim,
uma
pois.
coisa tão aceita como é hoje, não é? Hoje nós
Não, claro.
percebemos que é quase uma moda, não é?
Sim, sem dúvida. Agora há muitas coisas a acontecer, que vão buscar elementos da música tradicional e felizmente há também alguma, enfim, alguma. Há mais abertura também para explorar esse campo e tem havido também ótimos resultados. Mas achei curioso isso que vocês estavam a dizer, perceber como a memória e as raízes eram percepcionados de forma tão diferente em dois países. Um que de facto, enfim, estava a aprender a lidar com essa memória, não é?
Exato.
E se calhar tinha uma atitude mais aberta, estava mais predisposto a isso e outro país que, enfim, poderia lidar com a sua memória de uma forma mais aberta, se calhar não o fazia. De facto, interessante essa vossa experiência de estando em dois países distintos e a visão que, a percepção que o mesmo objeto, que a mesma criação tinha. E agora vamos então desaguar neste Polifonias Singulares, porque de facto aqui vocês também já estão a percorrer um caminho também já um pouco minado, no sentido em que vocês, também agora explicando este Polifonias Singulares, vocês chama-se Lavoisier e Cantadeiras do Campo do Gerês, são oito temas. Os primeiros quatro temas do álbum são gravações, são gravações com as Cantadeiras do Campo do Gerês, gravado na Igreja de São João do Campo. E depois, esses temas, e são temas tradicionais, que depois vocês apresentam à vossa moda. Ou seja, mais uma vez aqui vocês vão arriscando nesta vossa visão. Ou seja, também já fruto desse trabalho consolidado que vocês têm de Berlim nos anos seguintes.
Sim, é de facto uma. Nós já temos vindo a fazer isto ao longo dos tempos, não é? Pegar no tema tradicional e pensá-lo de como é que isto se adequaria à nossa maneira de fazer música ou àquilo que nos identifica musicalmente. Mas assim, tão especificamente, achámos que o Polifonias Singulares, volume 1, dado que queremos continuar este trabalho, era muito bonito fazê-lo desta maneira. Ou seja, nós também não apresentámos o Polifonias como o novo álbum dos Lavoisier, mas sim um álbum estudo que pode acompanhar, digamos, a nossa obra, pá, mais autoral, a par e não se impor. Ou seja, é um trabalho lateral que vamos gostar de explorar agora durante não sei quanto tempo, mas não perturbar, se calhar, uma obra mais autoral, pronto, como disse.
Sim, também porque não, ou seja, quando fizemos também este álbum, o nosso objetivo, não tínhamos o objetivo de o ter que apresentar ao vivo, e por isso também o álbum estudo, nesse sentido de mais de estúdio, de podermos experimentar coisas que sabemos que, pronto, que não são impor, porque às vezes, pronto, quando se faz um álbum tem que
Sim.
pensar como é que se vai fazer ao vivo, e nós não queríamos ter essa
Pressão,
pressão, sim, por
sim.
isso daí chamarmos isto um álbum estudo e poder acontecer.
Sim,
Pronto, a ideia era
e
acontecer com
tivemos
outros
essa
grupos.
mesma liberdade
Sim,
também, não
sim,
é? Ou
sim.
seja, fomos para dentro do estúdio, depois de gravar com o José Fortes, fizemos questão de o trazer até ao Gerês, porque é de facto um mestre na captação e na maneira como aborda o som, o captador de emoções,
Como ele
como ele
fala.
gosta de se autodenominar. E percebemos que depois disso teríamos espaço e tempo suficiente para, sem pressões, como a Patrícia disse, ou seja, de o querer apresentar ao vivo, podemos fazer o que quiséssemos com aquilo, ou seja, que é muito bom, mas que também pode ser um tanto ou quanto arriscado e podes realmente cair ali num poço sem fundo, porque as possibilidades são infinitas, não é? São duas pessoas com microfones de voz e guitarras e tudo o que dominamos ou tentamos dominar, abertos para, vamos fazer,
Para a experimentação.
exato, para a experimentação. Mas era um trabalho que já queríamos ter feito, se calhar, como fizemos agora, há algum tempo, mas de facto a pressão ou da estrada ou de ter que enveredar mais por essa carreira de apresentar ao vivo, porque é isso o maior financiamento do músico em Portugal. Não podemos também criar ilusões que temos todo o tempo do mundo, porque até temos uma boa cama financeira, e então, olha, vamos experimentar. Não, ou seja, só mesmo passado algum tempo e com algumas possibilidades é que também podemos fazer isso, até a nível de estúdio, ou seja, ter condições para o fazer realmente de uma maneira mais profissional. E é isso, ou seja, foi isso, mais ou menos assim.
Mas houve também uma ligação a esta comunidade, a este grupo, a este
Claro
território.
que sim.
Querem-nos falar
Claro
também um
que sim.
pouco desse processo? Vocês depois gravaram de forma autónoma os quatro temas, a vossa visão, certo? Já no vosso estúdio.
Sim.
Mas até
Mas
chegarem a essas versões, houve também alguma ligação a este grupo das Cantadeiras do Campo do Gerês?
pronto, nós conhecemos o grupo das Cantadeiras do Gerês já há algum tempo, por pessoas que viviam nesta aldeia e que viram um concerto nosso, e tínhamos amigos em comuns e já nos tinham falado deste grupo, mas depois, entretanto, não tinha acontecido nada concreto. Na pandemia, fomos convidados para fazer uma residência artística, por parte da Rural Vida, que é esta, é uma associação que existe no campo do Gerês. E pronto, então fomos convidados para fazer uma residência artística no sentido de pôr um espetáculo, né? Conseguimos fazer um espetáculo com elas e pronto, e foi numa altura muito importante, né? Porque na altura estava toda a gente fechada e de repente conseguimos poder ir para o Campo do Gerês, no meio da natureza, onde as coisas se passavam de maneira diferente, né? Nós vivemos numa cidade, então foi muito bom. Então tivemos aí 2 semanas, a conhecer as cantadeiras e as suas canções e cantámos muito, aprendemos muito com elas, que depois deu. E nós também levámos outras canções e depois aconteceu um espetáculo. E depois desse primeiro encontro, nós achámos que era muito importante não ficar por ali e poder continuar com alguma coisa. E como era também realmente ou seja, não havia uma gravação das cantadeiras, né? Era uma coisa que faltava.
Uma gravação moderna,
Uma
não é?
gravação moderna, porque
Isso
elas
que é agora.
realmente foram gravadas pelo Jacometti, não estas, como é óbvio,
As suas
não
mães.
as suas mães, e achámos que seria muito interessante poder levar os Zé Fortes e elas ficarem com uma gravação digna, e depois daí tivemos muita vontade então depois de poder fazer a tal transformação e depois colocar isto em disco e trabalhar com esta questão do lado A e do lado B, e depois, para além da gravação. Ou seja, as gravações também foi feito pelo José Fortes, o lado A, não é? E depois no lado B também trabalhámos com o Eduardo Vinhas, porque também queríamos explorar esta questão de outras idades e outras escolas, mesmo em termos de som, produção. E então, exato, acho que pronto, foi assim, foi interessante também poder explorar isso neste álbum.
Muito bem. E este volume 1 implica, e vocês também já, creio que foi o Roberto que falou, há a possibilidade de haver uma continuidade destes álbuns, que vocês disseram
Sim.
álbuns estúdio, mas também acabam por ser álbuns estudo, no sentido em que
Alguns
vocês...
estudos, sim. Nós passámos muito tempo no estúdio, mas nós
Misturam-se as
gostamos
duas
de
palavras, mas
chamar
as duas
é,
palavras fazem
alguns
sentido,
estudos
acho eu.
difíceis, de chegar a eles, mas pronto, acho que para nós fez sentido isto ser um álbum estudo. E sim, este é o primeiro e nós queremos muito continuar. E esta coisa das polifonias singulares, o nome não tem que ver, ou seja, necessariamente que o segundo trabalho seja com vozes, pode ser com outro tipo de instrumentos, mas para nós, de repente, abriu-se aqui um caminho que eu acho que nós vamos gostar muito de poder explorar mais e fazer mais álbuns neste sentido.
Aqui, campo aberto. E já há alguma coisa que vocês possam adiantar ou para já ainda? Em
Ah,
relação a.
não, não temos. Não, quer dizer, há muitas vontades, mas
Sim.
dizer que a próxima seria uma pode ser injusto para outra.
Sim, mas
Mas
temos
sim, há coisas no
algumas
horizonte.
ideias,
Há
sim.
ideias no horizonte, claro
Muito
que sim.
bem, ficamos a aguardar também essas boas novidades. Eu tinha aqui no meu guião para a conversa também o nome José Fortes. Não foi preciso eu falar dele, porque vocês já falaram pelo menos 3, 4 vezes. Captador de emoções, como vocês referiram, é também uma pessoa muito importante no vosso percurso. Também era bom que, por vezes, estas pessoas que estão mais longe dos holofotes, mas que têm muita importância na música, neste caso na música portuguesa, da forma como a ouvimos, também seria justo falar deste parceiro que, se não for desde o início, pelo menos já tem uma ligação bastante longa aos Lavoisier.
Sim, o Zé, nós. Bem, eu tive aulas com o José Fortes, ainda na ESAD, nas Caldas de Rainha, e aí deu para perceber que era uma pessoa muito singular e peculiar, até na sua pedagogia, na maneira como abordava o tema som, e muito despretensiosamente queria ir à raiz do som e explicá-lo de uma maneira muito simples, porque, como ele diz, isto é tão simples que até eu aprendi. E partilhar. Eu acho que uma das palavras que possa mais definir o Zé é a partilha do saber dele e da maneira como chega ao conhecimento das coisas e aquilo que o intriga, e de repente estar logo a partilhar esse conhecimento com os alunos. E de facto, nós em Berlim houve a oportunidade de poder gravar com ele ainda estando a viver em Berlim, conhecemo-lo assim então aí muito melhor e fomos à carrinha dele, que a carrinha dele é a Regie, ou seja, ele levava a carrinha, o seu estúdio móvel, para captar muito daquilo que o Zé é realmente o mestre, que é a captação de salas, ou seja, o facto do espaço ser 70% daquilo que nós ouvimos, e daí essa importância ter que ser traduzida no, a nível de captação. E de facto o Zé era muito bom, e é muito bom a fazer isso, e a pensar isso. E então, lá estávamos nós, na carrinha dele, não é? A apresentar a nossa maquete, e o Zé disse, olha, isto é realmente diferente, a música, como vocês abordam, a música tradicional, e eu gostava muito de vos gravar. Dizia inovador, mas e gostava muito de vos gravar, e depois disse-nos duas coisas muito importantes, que foi a primeira, isto vai ser difícil e peço-vos desde já que nunca desistam. Essa foi assim a mais marcante, e a segunda, vocês precisam de se ouvir, e isto acompanha-nos desde então, ou seja, o nunca desistir e o ouvirmos-nos, não é? Porque há realmente uma... Há esta importância do som, de como o som nos afeta emocionalmente, intelectualmente, e como há tantas coisas que condicionam esse mesmo som. E o Zé foi, assim, um padrinho enorme na nossa abordagem à música, aceitou-nos e ensinou-nos muito. E é, de facto... Ou seja, a questão do som é realmente complexa, e a maneira como pode ser gravada a mesma música com composições de microfones diferentes, e isso ter uma importância e uma diferença enorme, foi algo que nos, sei lá, motivou e fascinou, e o Zé foi muito importante nessa abordagem, e de facto acompanhou-nos desde o início, porque Sim. gravou muita coisa nossa.
O Zé gravou o Projeto 675,
o Eteu, sim, foi.
E a Viagem ao Reino Maravilhoso.
E a Viagem ao Reino Maravilhoso.
E agora fez parte também do lado A das Polifonias. Mas sim, é uma pessoa que tem mais de 50 anos no som, ele realmente passou por todas as coisas, desde gravar em fio de aço até hoje trabalhar com o digital. E pronto, e é realmente a pessoa que nos né, passou esta coisa, que a música é muito complexa e o som é tão complexo de igual maneira, são dois mundos muito complexos que pronto, que andam juntos, claro, ou não, mas é
fascinante ver a maneira como ele grava as coisas e vai a pormenores tão interessantes, como o gesto do músico, ou seja, como é que tu consegues gravar o gesto do músico. A melhor mistura tem que estar na composição. Enfim, estas são as duas que me lembro agora, assim, mas são centenas de posturas e ideias em relação à maneira como apresentar a música numa gravação que é realmente fascinante.
Muito bem, obrigado também pelo vosso testemunho, não é? Neste caso direto, uma vez que vocês trabalham com o José Forte já há alguns anos, e lá está também importante, conhecendo melhor, de forma mais aprofundada, tantas pessoas que estão também à volta da criação musical, neste caso também da forma como a ouvimos. Vamos terminar a nossa conversa, foi um enorme gosto ter-vos por cá no Português Suave, e fico a aguardar então também novos trabalhos. E para fecharmos a nossa conversa, o que é que vocês escolhem do vosso repertório?
Acho que pronto, como estamos a falar das polifonias, então agora escolhemos o São João da Ponte.
Muito bem, São João da Ponte, para terminarmos a vossa conversa, a nossa conversa.
Patrícia. Mas sim, escolhemos o São João da Ponte do lado B. Sim, pronto, olha, uma vez estamos a falar de experiências. Sim.
Exato, muito
obrigado pelo convite. Foi
eu também agradeço vocês terem aceitado o convite. Patrícia e Roberto, foi um gosto ter-vos por
obrigado.
Cá. E até breve.
Até breve.
Obrigado.
Ficamos então com os Lavoisier para ouvir o tema São João da Ponte.